Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou o Daniel Augusto.
Eu sou Pietro Abate.
Hoje falaremos do capítulo Área 1 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Arya Stark não possui os caprichos esperados de uma lady e foge da aula de bordado para observar junto de seu meio-irmão, Jon Snow, o pátio de treinamentos onde seus irmãos praticavam com os príncipes.
Antes de iniciarmos o capítulo, eu gostaria de fazer uma autocorreção sobre algo que eu disse no capítulo anterior. Eu disse que não precisavam se preocupar com a conquista de Dorne, porque ela não seria citada novamente nas crônicas. Então aqui vem a parte da correção. Ela é citada sim, ela aparece no terceiro livro, no capítulo do Davos, onde as crianças estão lendo sobre a história de Westeros, mas novamente o conteúdo da conquista de Dorne em si, ele não, continua não sendo relevante para as crônicas. Mas só fazendo essa pequena correção de que sim, a conquista de Dorne aparece novamente nas crônicas até o momento.
Beleza. Agora eu vou listar os irmãos Starks que participam aqui do capítulo, direta ou indiretamente, com exceção do Rickon, que aqui não aparece. Robb com 14 anos, o Jon, bastardo, com 14 anos, Sansa com 11 anos, Arya 9, Bran 7 e o Rickon 3.
Quais são as características da Arya? Né? Como o Pietro já disse, ela tem 9 anos. Ela foi apelidada por uma amiga da Sansa, Jane, de Arya Cara de Cavalo. Os cabelos eram de um castanho sem lustro e o rosto longo e solene. Jane costumava chamá-la de Arya, cara de cavalo, e relinchava sempre que ela se aproximava. Um pequeno bullying aí entre as crianças. E esse apelido de cara de cavalo é exatamente porque ela tinha um rosto longo, como um cavalo. A própria Arya se sente mais Stark do que Tully. Porque todos os irmãos, eles puxaram mais a mãe. Eles têm um rosto mais de Tully, eles têm o cabelo meio ruivo, meio castanho, mais claro. Enquanto ela e o Jon são muito parecidos com o pai. Eles parecem mais um Stark mesmo. É até uma dúvida que ela se levantou de que ela poderia ser uma bastarda também. Porque ela e o Jon são, entre aspas, os diferentes da família. E é dito também que ela é péssima em bordado. E subentende-se que pelo capítulo anterior, ela não é só ruim nisso, ela tem outras deficiências em quesitos de ser lady, porque a Catelyn pensa isso no capítulo, ela diz que ela teria problemas em se adaptar à corte real.
E a gente vai ver que isso é muito verdadeiro ao longo do capítulo, ela não tem nada a ver com a corte. Então o capítulo ele começa, os pontos de Arya estavam de novo tortos. Esse de novo, ele isenta o autor da necessidade de descrever os acontecimentos de uma forma linear e de construir um capítulo pautado no que está acontecendo no momento e de repente não vai ser relevante. Ou seja, um autor inexperiente talvez começasse, estava bordando e não estava ficando legal, ela continuou bordando, outras coisas irrelevantes que não fossem agregar para a história. Então com esse de novo torto, eu considero como se fosse um atalho.
Contextualizando, ela está nessa aula de bordado, que está sendo ministrada pela Septa Mordani. Está presente também a Sansa e mais algumas amigas dela. Quem é a Septa Mordani? O que é uma Septa? Trazendo para o nosso mundo real, ele seria equivalente a uma freira, por exemplo. Ela tem a função de ensinar a fé dos sete, por isso esse nome de Septa. E ela ensina outras coisas também às meninas, ela ensina etiqueta, atividades destinadas a ladies mesmo, como canto, música, bordados, cordialidade, etc.
A Septa Mordani ergueu os olhos, ela tinha o rosto ossudo, olhos aguçados e uma fina boca sem lábios, feita para ser franzida. E agora assim estava. Se feita para ser franzida é um recurso que também foi utilizado pelo autor num dos capítulos anteriores, no qual os Stark eram feitos para o frio.
É um recurso linguístico muito interessante para ser utilizado como descrição.
E a Sansa estava presente com duas amigas delas, que são até que relevantes para a história. A primeira é a Jenny Poole. Ela vai ser uma personagem importantíssima nas crônicas. Guardem essa personagem com carinho no coração, que ela vai aparecer com papéis muito relevantes lá na frente. E tem a Beth Cassel, que ela não tem tanta relevância quanto a Jane, mas também vai desempenhar um papelzinho aí num futuro próximo. E ela é filha do Sir Roderick Cassel, que é o mestre de armas que foi citado no capítulo anterior. A princesa Myrcella também se encontrava presente na aula, junto com algumas das damas de companhia dela que não foram especificadas, possivelmente porque essas personagens não têm relevância nenhuma para a história. as meninas, elas estão ali fazendo umas fofocas, tal, e a Arya tenta se aproximar, assim, ela quer participar dessa fofoca, né? E eles estão falando basicamente do príncipe Joffrey, quanto ele é bonito, que ele gosta da Sansa, que eles vão se casar e tudo mais. E a Arya acaba meio que se exaltando no momento, porque ela tenta defender o Jon quando a Sansa chama ele de bastardo. Porque o Jon falou que o Joffrey parecia uma menina, então a Arya solta isso. Ela fala: ah, o Jon tem inveja porque ele é um bastardo. A Arya se exalta, acaba falando um pouco mais alto e chama a atenção da Septa Mordani, que se aproxima, dá uma olhada no bordado da Arya, vê como tá horrível, dá uma repreendida nela. E a Arya se sente humilhada, né, por ter sido chamada a atenção na frente de todo mundo. E assim como o Jon fez no capítulo anterior, que ele fugiu do grande salão de Winterfell para não chorar, a Arya faz a mesma coisa. Ela percebe que as lágrimas estão vindo ao seu rosto e decide fugir. É até engraçado que quando ela tá fugindo, a Septa ainda dá outra repreendida. Tipo, você tá nos envergonhando na frente da princesa. Aí a Arya para na porta assim, vira, faz uma pequena reverência pra princesa e fala: posso ir? A princesa não, nem sabia como fazer antes da situação. Olha para as damas de companhia dela, tipo, o que que eu faço? Ela dá só uma sentida com a cabeça e a Arya foge.
Bom, então ela desceu as escadas, foi soltar o lobo dela. E aí eu já aproveito para destacar que o fantasma é o lobo do Jon, a Lady, o lobo da Sansa, a Nymeria, lobo da Arya, e os demais lobos ainda não foram citados.
Isso, então a gente tem mais dois lobos com os nomes ditos. A Arya conta, né, em pensamento, de que a Sansa deu o nome de Lady para o lobo dela, porque reflete muito o comportamento que a loba tem também. É uma loba mais educada, mais calminha, assim como é a personalidade da própria Sansa. Já a Arya colocou o nome do lobo dela de Nymeria. E quem é Nymeria? Ela foi uma rainha, uma princesa dos Rhoynares, que ela fugiu quando a cidade de Rhoynar ia ser exterminada. Ela juntou todo o povo em 100 mil navios e fugiu para onde ela conseguisse achar algum estabelecimento. Ela passou anos se aportando em vários lugares diferentes do mundo, mas nunca conseguiu ficar por muito tempo no mesmo lugar, por inúmeros motivos, até que ela chegou em Dorne. Em Dorne, ela acabou se casando com o príncipe de Dorne e estabeleceu residência ali agora para os Rhoynares. É por isso que os títulos do Robert citado anteriormente, ele é rei dos primeiros homens, dos Andals e dos Rhoynares, que chegaram por último, ali de uma forma mais pacífica, em Dorne. Então a Arya chega no pátio de treinamento, ela ouve, né, o alvoroço e decide ir lá. E ela vê o Jon sentado ali numa meio que uma pontezinha, um ponto mais elevado. Eles estão numa janela vendo o treinamento acontecer lá embaixo. Inclusive o fantasma está junto com o Jon. E é interessante esse ponto porque novamente o Jon está excluído dos eventos. E ele mesmo se justifica, né? Ele fala: não se permite a bastardo danificar jovens príncipes, disse. Quaisquer hematomas que recebam no pátio de treino devem provir de espadas legítimas. Então o Jon até pede para a Arya prestar uma atenção no símbolo que o príncipe Joffrey usa. Normalmente é usado só o símbolo do pai. No caso, os Starks casaram com uma Tully, mas somente o lobo gigante é o símbolo da casa dos filhos. O Tully fica para trás porque é a casa da mulher. Mas o Joffrey, ele não. Ele usa o veado coroado dos Baratheon com o leão de Lannister da mãe. Então o símbolo dele é os dois símbolos das duas casas juntos. E o Jon comenta que isso mostra todo o orgulho que a rainha tem em querer mostrar o símbolo dela também. A Arya dá uma argumentada: ah, as mulheres também são importantes.
E aí o Jon dá um risinho e ele diz que talvez devesse fazer o mesmo, irmãzinha. Casa Tully e Stark no seu brasão. Um lobo com um peixe na boca? A ideia a fez sorrir. Parecia disparatado. Além disso, se uma moça não pode lutar, por que haveria de ter um brasão de armas?
Bom, e ali no momento está lutando o Bran e o Tommen, que são os filhos mais novos, e o Bran acaba vencendo. Aí depois o Sir Roderick sugere que o Joffrey e o Robb se enfrentem novamente. E aí começa toda uma tensão, vai se estender um tempinho ali no ponto de vista e vai até acabar com o treinamento em si, porque o Joffrey, ele diz que ele cansou de brincar com espadas de treino e propõe que fosse usado aço verdadeiro. O Sir Roderick dá uma intermediária fala que não vai liberar o aço verdadeiro, tem toda uma tensão ali e o treino acaba. E até uma curiosidade é que o Theon Greyjoy segura o Robby para que não acontecesse alguns problemas. O que que você acha disso, Pietro?
Ah, eu achei que foi sensacional, muito importante também ter ações que vão contra, digamos assim, aquilo que a gente espera dos personagens, porque afinal de contas ele é um ser humano. Então seria até uma inexperiência do autor tudo o que a pessoa fizesse fosse ruim, né? Que ele tenha uma atitude legal.
Protege o amigo dele, digamos assim, porque não é certo ele afrontar o príncipe, né?
Porque o que a gente esperaria? Talvez que ele quisesse colocar lenha na fogueira. Ah, dane-se o Robby, se eles brigarem, brigaram.
E aí, com os fins dos treinos, a Arya meio que já fala: não, vou pro meu quarto, onde com certeza o Septão vai estar me esperando pro meu castigo inevitável. E aí ela se surpreende que não é só a Septã que salva, mas sim a Septã e a mãe dela. Bom, o capítulo ele é bem curtinho, é basicamente isso que acontece. Vamos então pro nosso quadro tiradas. Tem umas tiradas bem legais hoje. O primeiro ponto é quando a Arya tá fugindo da aula de bordado, que a Septã a interrompe, né? Exatamente onde pensa que vai, Arya? Quis saber a Septã. Arya lançou-lhe um olhar furioso. Tenho que ferrar um cavalo, disse com doçura, obtendo uma breve satisfação. Por que isso? Porque a Septã havia comentado com a mãe dela que a Arya tinha mãos de ferreiro, que as mãos dela realmente não foram feitas para bordar. A Arya aproveitou-se dessa própria frase da Septã para poder dar uma tiradinha nela.
Esse tenho que ferrar um cavalo me parece algo totalmente aleatório que ela disse. Então, justamente essa seria a tirada, né? Ou não?
Sim, eu tenho que ferrar um cavalo. É que na verdade não é aleatório. Porque a Septã fala que ela tem mãos de ferreiro. Ela usa a frase da Septã pra zoar ela, tá ligado?
Ah, tá bom.
Ah, eu tenho mãos de ferreiro, então eu tô indo a ferrar um cavalo.
E aí a Arya estava observando da janela o pátio de treinamentos e viu o irmão mais novo bater em Tommen. Podia sair-me tão bem quanto Bran, disse. Ele só tem 7 anos, eu tenho 9. John olhou-a com toda a sua sabedoria de 14 anos. Você é magro demais, disse. Pegou seu braço para palpar o músculo, então suspirou e balançou a cabeça. Duvido até que consiga levantar uma espada, irmãzinha. Quanto mais brandi-la.
Coitada.
E o restante é uma tensão que existe, é uma tirada meio hostil entre o Joffrey e o Robby, que se repete durante vários momentos, quando o Joffrey ele desafia o Robby para utilizar uma espada de aço vivo. Essa tensão ela se estende também ao cão de caça, o Sir Roderick. O cão de caça diz que matou um homem quando tinha apenas 12 anos. E aí, novamente, o Joffrey desafia-o para utilizar uma espada de aço. E o próprio Roderick já tá vermelho como uma beterraba. As coisas ali podem sair do controle. A gente sabe que tem um presságio muito sinistro rolando. Eu digo sinistro porque ele foi interpretado pela Catelyn de uma forma e depois, em um outro contexto, pelo Ned Stark também. Isso a gente já falou nos capítulos anteriores. Então, a vinda do Rei Robert poderia trazer perigo ali à família Stark. Então, olha só todo o palco que está se montando. De repente, se eles lutam com uma espada de aço vivo mesmo e um desfere um golpe e acaba cortando o outro, isso já pode trazer prejuízos, consequências. A gente sabe que a família Lannister não é flor que se cheire. Eles são muito orgulhosos, podem ser vingativos. Quando o Robby ele é desafiado, fala-se que ele é muito novo, né? Na verdade, Joffrey diz que ele é novo. Quando ele crescer, que ele o procure para lutarem, ficou na iminência de repente o Robby fazer uma besteira e ir para cima dele e tentar agredi-lo, enfim.
Exatamente, quando o Joffrey propõe o aço verdadeiro, o Sir Roderick, exatamente por toda essa ameaça de, putz, pode dar ruim, ele fala: não, cara, você não vou autorizar, não. E o Robb: não, pode deixar que eu enfrento ele, não tem problema não, eu vou ganhar, fica tranquilo. O Robb já foi direto para as cabeças, né? E o Sir Roderick tenta realmente apaziguar a situação para evitar problemas. E aí é onde você falou, né, que o cão de caça também entra na briga. Ele fala: quem é você para falar que o príncipe não pode usar aço verdadeiro? Se ele quiser, ele vai usar. O Sir Roderick fala: não, eu sou o mestre de arma aqui, quem manda aqui sou eu. Vai, Porto Real, quem manda é o príncipe, mas aqui quem manda nas armas sou eu. E aí até o cão de caça fala: ah, mas você tá aqui para treinar mulheres para não usar aço verdadeiro? E até uma curiosidade, Porque no futuro, o senhor cão de caça vai ser derrotado por uma mulher. Olha só que ironia.
Ironia mesmo, é verdade. Também o Joffrey, ele diz pro Robby que o Robby já apanhou demais, ao que ele é contestado. Não, na verdade foi você que apanhou demais.
E aí começa todo esse bate-boca, o príncipe simplesmente dá as costas e vai embora e acaba seu treinamento. Agora, antes de a gente ir pro quadro de poesia, eu tenho uma pergunta que não estava no roteiro, mas me veio à cabeça agora, eu queria até perguntar para ti. No capítulo anterior da Catelyn, a gente vê que o Ned compartilha com ela de que o Sr. Roderick informou a ele que existe toda uma animosidade entre o Robb e o príncipe Joffrey. Agora eu lhe pergunto, será que aquele capítulo, cronologicamente, ele é posterior a esse? Porque a gente tá vendo essa briga aqui agora. Então, será que o capítulo em que a Catelyn recebe a carta da irmã acontece depois desse aqui da Arya?
Olha, talvez não, porque já houve previamente uma festividade no Grande Salão e ali os dois podem ter se desentendido ou demonstrado que não se davam muito bem. Então não acho que seja fora da cronologia.
Entendi, então no caso aqui o autor foca no problema em si e não em como ele aconteceu, só nos apresenta que, olha, existe um atrito.
Bom, e vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo, novamente nos atendo à forma magistral, o que George Martin lança a mão dos recursos narrativos. Em termos de comparativos, quando a gente fica usando sempre como, um exemplo, os olhos do lobo eram dourados, cintilavam como duas moedas de ouro. A gente tem diversos exemplos como sangue vermelho, como vinho, por exemplo. Ele poderia dizer que a Arya tem as mãos calejadas, as mãos duras como de um ferreiro, mas simplesmente a Arya tem as mãos de um ferreiro. E quando ele descreve a Septa Mordani, ela tem uma boca fina sem lábios, feita para ser franzida. Bom, e a Sansa, ela tem todos os atributos de uma dama da corte. Ela teve a delicadeza de corar e corava lindamente, fazia tudo lindamente, pensou Arya com ressentimento. Ela sabe falar, sabe se portar, ela é muito apta para a corte, para esse jogo. Quando ela responde, ela é suave e precisa. Muito agradável também, ela fala com a voz suave como um beijo. Então outra vez aqui esse comparativo, né? Como isso, como aquilo é bom, também dá uma variada e o George Martin faz isso muito bem. E aí, Daniel, o que você achou do capítulo?
Cara, esse é um capítulo que eu gostei. Gostei bastante. Ele tem poucas páginas, são acho que 5 ou 6 páginas só, mas ele traz bastante coisa. Ele nos traz bastante de quem é a Sansa. Quão você apresentou bastante exemplos, né? O quão cortês ela é, o quanto ela é preparada para uma corte, em contraste com a personagem Arya, que a gente vê que são realmente opostos. A gente vê a relação da Arya com o Jon Snow, a gente vê toda essa tensão que está sendo criada entre os filhos dos Starks e os filhos do rei. É bem, bem interessante.
Para um leitor atento, ele encontra aqui a possibilidade dos presságios de Catelyn e de Ned Stark se concretizarem. Novamente eu friso esse ponto, mas é algo muito interessante, é uma sutileza do texto e chegou perto ali, digamos, de se materializar uma ameaça real, um perigo dessa relação. Tudo bem que eu estou me antecipando, isso de fato vai acontecer mais para frente, só que tudo isso é muito bem construído. Quando acontece algo, não é de repente.
Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Augusto com 2 T's. Daniel.
Pietro.abateluiz. Também nosso site, letrasdegelofogo.com.